Tudo começou quando caiu a primeira gota de água. A precursora da vida e da biodiversidade. Essa gota era água segura, como a água da rede pública. Pela sua saúde e do planeta, beba Águas de Barcelos.
Hoje, à procura da biodiversidade, falamos de um bem maior, a água. A escassez de água potável e a consciencialização para o consumo correto da água no nosso dia-a-dia deve estar presente e, por isso, hoje apresentamos uma dupla abordagem que se relaciona também com o destino das águas pluviais, residuais, saneamento. A conversa é conduzida por Joana Souto, bióloga dos Amigos da Montanha, hoje acompanhada por uma convidada, Diana Moreira, engenheira civil da empresa Águas de Barcelos.
De lupa e binóculo, seguimos as pistas que o meio ambiente nos oferece à procura da biodiversidade, com o apoio Águas de Barcelos.
Hoje então, à procura da biodiversidade, Joana, olhamos para a Terra, denominado Planeta Azul, mas em que apenas 1% da sua água é potável.
Sim, apesar do nosso planeta ser conhecido, não é, pelo Planeta Azul, pela quantidade de água que vemos a partir do espaço, o nosso planeta é por isso constituído por 70% de água. Mas desses 70%, temos 97% de água salgada, que são os oceanos, 2% de água congelada, que é o que está nos glaciares, e apenas 1% está disponível para nosso consumo, ou seja, que está nos rios, que está na atmosfera, que está nos lençóis de água. E aqui entra então a parte do ciclo da água, não é? Temos a fase da evaporação, da condensação e depois da precipitação. E há dias falava-se num dos debates que as barragens, por exemplo, podiam ser um problema por causa do excesso de evaporação. Bem, não sei bem em que dados é que a pessoa em questão se baseou, mas de todo, as barragens têm muitos problemas ecológicos, mas a evaporação não é de todo um deles. Mas para quem está preocupado com o excesso de evaporação, uma das formas que nós temos de promover a precipitação e até a retenção de água dos solos, por exemplo, é a partir das florestas. Além de ser um grande sumidor de dióxido de carbono, também tem este papel importante de reter a água dos solos a partir da filtração. E além disso, ajudam também a purificar a água e então a despoluir a água que consumimos. Depois temos o problema desta água, não é? Que nem sempre acaba por ser aproveitada, principalmente quando nós falamos em contexto urbano. O que nós vemos nas nossas cidades é que temos os solos cada vez mais permeabilizados, acabamos por não ter áreas de jardins nem áreas de horta, porque o que não está permeabilizado é a área construída, e realmente toda essa água pluvial, não é? Que vem do ciclo de água, que vem da chuva, acaba por ser canalizada e enviada para o rio, que além de nos trazer alguns problemas ecológicos, depois a nível de gestão urbana, também acaba por trazer alguns problemas. Este problema da permeabilização dos terrenos não é só em Portugal, acontece um pouco por todo o mundo e, por exemplo, na Austrália, que eles acabam por ter períodos de seca muito prolongado e não têm tanta água disponível como outros continentes, eles acabaram por criar algumas metodologias naturais para fazer a retenção das águas nas cidades, como por exemplo temos o caso das hortas e dos jardins de chuvas. Estas hortas e jardins, além de ajudarem a fixar a água nos solos, tem também um papel importante quando existem aqueles fenómenos de precipitação extremos, também é uma coisa que acontece cada vez mais devido às alterações climáticas, que ajudam a absorver mais depressa a água do que, por exemplo, qualquer sistema de recolha de águas pluviais. Aqui em Barcelos já temos pelo menos uma horta de chuva, que foi feita pelos Amigos da Montanha e pelo restaurante McDonald's e está nas instalações deles, por isso também convido a todos para ver como é como é que funciona. Aquela horta é só alimentada com águas que são recolhidas pelo telhado, o restaurante e mesmo pela rede de água pluvial, e ali a horta, além de dar alimento, que depois é distribuído pelos colaboradores, também tem esse importante papel de filtrar e de manter a água no solo, além de todo o papel de promoção de biodiversidade também está adjacente.
Essas hortas podem ser feitas em que locais? Porque estamos a falar na zona urbana, sobretudo são edifícios por andares ou casas.
Isto tem que ser feito no resto de chão, ou seja, abaixo da recolha de águas pluviais. Normalmente temos as caleiras nos prédios e nas casas, e o que nós temos é que dirigir essa água que é recolhida nos telhados para uma zona mais abaixo. Pela gravidade, então, iremos filtrar e fixar a água no solo.
A propósito deste tema, chamamos agora também à conversa Diana Moreira, da Águas de Barcelos, porque precisamente estão com uma campanha no terreno de sensibilização dos habitantes de Barcelos para esta questão das águas pluviais, que na maior parte dos casos, e é isso que pretendem mudar, estavam a ser canalizados para o saneamento, o que vem aqui sobrelotar a capacidade do tratamento da água do saneamento e, ao mesmo tempo, trazer aqui uma questão de saúde pública.
Sim, neste programa, portanto, dedicado ao saneamento e à forma como o seu tratamento eficaz influencia a boa qualidade dos nossos recursos hídricos, eu gostaria de assinalar que a degradação da qualidade desses nossos recursos é, sem dúvida, um dos maiores problemas que todos enfrentamos. A água é um bem essencial à vida e a perda na sua qualidade resulta da poluição, que cada vez é maior, poluição de origem industrial, através dos esgotos que as indústrias produzem em grande quantidade, doméstica, dos esgotos que nós produzimos nas nossas casas e os resíduos sólidos, o lixo, e também agrícola, através dos fertilizantes e pesticidas que os agricultores utilizam para cultivar os seus terrenos. Isto tudo coloca em risco a saúde das populações. Para podermos salvaguardar a saúde pública, tornou-se então indispensável criar sistemas públicos de água, capazes de assegurar que chegue água potável a todas as populações. Em Barcelos, atualmente, 94% do nosso concelho é servido por rede pública de abastecimento de água, e não é uma água qualquer, é uma água de excelente qualidade, que cumpre 70 parâmetros de qualidade de água para consumo humano. Mas, para além da saúde pública, para a saúde das pessoas, nós também temos realmente a olhar para a recuperação da qualidade da água nos nossos rios e no nosso subsolo, para garantir que esta água potável que temos o privilégio de ter hoje possa chegar aos nossos filhos e aos nossos netos, portanto, para as futuras gerações. Face a esta poluição das águas no subsolo, por regra, a maioria dos poços, e aqui posso falar concretamente no nosso concelho, há uma elevada percentagem dos furos e captações de água que as pessoas fazem nos seus terrenos não são próprias para consumo. As pessoas podem utilizá-las para regras, para lavagens, mas de todo longe de ter qualidade para consumo humano. Então podemos realmente afirmar que uma das principais fontes de poluição das nossas águas, não sendo evidentemente a única, é o esgoto que é lançado para o solo e para os rios. E então torna-se neste contexto importante falarmos do tratamento das águas residuais como sendo uma das mais importantes respostas à poluição das águas. Em Barcelos, a rede de saneamento cobre cerca de 69, 70% das habitações. Estamos a falar perto de 800 km de rede instalada ao longo do nosso concelho, e 90% das águas residuais são drenadas no nosso sistema e são tratadas na nossa grande etar, que é a etar de Barcelos, o que corresponde a 7 milhões de metros cúbicos por ano de águas que são tratadas na etar. A rede abrange cerca de 32 mil alojamentos, mas ainda existem mais ou menos 6 mil casas ou prédios que estão servidos pela rede e que não estão ligados à rede, portanto que lançam o esgoto para as fossas e pronto, e depois infiltra-se no solo.
Pessoas que não querem aderir?
Sim, não querem aderir, às vezes podem não saber que são servidas, mas a maior parte sabem que são servidas pela rede e mesmo assim não se querem ligar. E portanto eu faço um apelo para essas pessoas que têm este privilégio de serem servidas pela rede pública de saneamento e que têm o privilégio do seu saneamento poder ser devidamente tratado, que se liguem à nossa rede, mas que o façam de forma correta. correta. E aí entra um bocadinho aquilo que a Sandra falou no início, que do trabalho que estamos a fazer no terreno. Portanto, eu coordeno o trabalho com uma equipa que anda diariamente no terreno, fazer um levantamento das possíveis ligações indevidas das águas da chuva no esgoto, e depois, caso a caso, tentamos realmente sensibilizar as pessoas para poderem resolver esta anomalia, que não deixa de ser uma anomalia, e tentarem separar os sistemas para que o esgoto vá para o sistema de drenagem de águas residuais e seja tratado, e que as águas pluviais tenham o destino que devem ter.
Claro que há aqui uma mudança de mentalidade também para que as pessoas adaptem a esta medida, sobretudo também aqui na área urbana, como já há pouco referíamos, porque a maior parte das casas ou já são antigas ou então são edifícios em que as pessoas, muitos dos conhecem, outros fazem, portanto, essas águas pluviais que são despejadas para a rede de saneamento, o ideal é que isso não aconteça.
Sim, é mesmo o ideal. Portanto, além de estarmos a falar de uma questão obrigatória por lei, mas não é isso que nós queremos impingir às pessoas, nós queremos mesmo que as pessoas tenham sensibilidade para que se façam a separação das águas pluviais e que tenham conhecimento, como disse há bocadinho, a maior parte das pessoas realmente desconhece que tem os sistemas ligados, portanto, os caleiros, as grelhas de recolha de águas pluviais ligadas para o esgoto, e desconhecendo, muitas das vezes nem o fazem, porque a resolução passa por pequenas correções que se fazem facilmente, mas por desconhecerem não têm feito até ao momento de serem abordados para esse problema. E então eu gostaria de mencionar aqui alguns problemas que podem advir destas ligações indevidas. O tratamento dos esgotos é prejudicado, portanto acaba por ser deficiente. Quando nós estamos dimensionados para receber uma determinada quantidade de caudal e recebemos muito mais do que aquilo que estava previsto, acaba por colocar em causa o tratamento da verdadeira água residual.
É aquela imagem que, quando há uma chuva muito forte, depois muitas vezes vemos, lá está, a sobressaírem os tampos, transbordar porque houve uma sobrelotação da capacidade.
Exatamente. Quantas vezes nós vamos na rua e vemos as tampas de saneamento a saltar fora, isto pode provocar inundações e acidentes. Nos dias de muita chuva pode haver o risco de retorno do saneamento nas casas, porque como ele não tem vazão, digamos assim, acaba por retornar novamente para a sua origem, e grandes quantidades de água da chuva que não carece de tratamento e que poderia contribuir para a renovação da água no subsolo e para o ciclo da água continuar sempre a ser feito, acaba por ser tratado quando não deveria. Portanto, eu gostaria de deixar uma mensagem, uma frase muito curta, que é: água da chuva não é esgoto. Convidava toda a gente que nos está a ouvir e que agradeço a olhar para a sua habitação e para as suas redes e verificar se pode eventualmente ter a água da chuva ligada ao saneamento. Basta olhar para os caleiros e para as grelhas, para tudo aquilo que recolhe a água da chuva e ver onde estão ligadas. E para isso, se precisarem da nossa ajuda, realmente é só entrarem em contacto connosco. Nós temos uma equipa, como disse, no terreno, temos meios técnicos que utilizam uma máquina em que introduzimos o fumo na rede de saneamento e verificamos se ele está a sair nas grelhas e nos caleiros. Portanto, não é a única forma de ver, porque em dias de chuva facilmente detectamos essas ligações, mas é uma forma, às vezes, fácil de verificar o que é que está ligado ou não à rede de saneamento. Esse fumo, aproveito para dizer também que é completamente inofensivo, portanto inócuo à saúde humana, e portanto, se tiverem alguma dúvida, se quiserem algum esclarecimento, liguem para as Águas de Barcelos e nós realmente ajudaremos na resolução.
Nos casos em que a via pública não tem condutas apropriadas para receber essas águas pluviais, vai surgir aquela ideia: para onde é que vão? Portanto, vão mesmo para a via pública?
Sim, numa primeira instância o que nós devemos fazer é tentar que a água realmente se infiltre no solo, sempre que possível, sempre que haja terreno para isso, para tentar então contribuir para o ciclo normal da água. Se não for possível a infiltração no solo, aí sim terá que ser lançada para a rede pública de águas pluviais, se existir, porque nem sempre existe, ou então para a valeta do arruamento.
É uma imagem que pode chocar, mas é mais amigo do ambiente do que estar a sobrelotar, como falávamos, a conduta do saneamento.
Exatamente. Pronto, é sempre chato nós em dias de chuva, vermos ainda mais água a ser lançada no arruamento quando não existe a rede, mas mais importante do que uma molha é falarmos na saúde pública, é falarmos no meio ambiente e falarmos na poluição que a humanidade está a enfrentar e está a tornar cada vez mais grave.
De lupa e binóculo, seguimos as pistas que o meio ambiente nos oferece à procura da biodiversidade, com o apoio Águas de Barcelos.
Diana Moreira, da Águas de Barcelos, com esta mensagem de sensibilização para a separação das águas pluviais que não devem ser de todo encaminhadas para a rede de saneamento por uma questão de saúde pública e mais amiga do ambiente.
Tudo começou quando caiu a primeira gota de água. A precursora da vida e da biodiversidade. Essa gota era água segura, como a água da rede pública. Pela sua saúde e do planeta, beba Águas de Barcelos.